Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Corpo, um Guia para Usuários, de Bill Bryson. É uma obra de divulgação científica sobre a anatomia, a fisiologia, a medicina e a história das pesquisas que tornaram o organismo humano mais compreensível. Publicado no Brasil pela Companhia das Letras, o livro adota a forma de um percurso pelos sistemas e pelas estruturas que permitem respirar, mover-se, perceber o ambiente, combater infecções, reproduzir-se e reparar danos. Seu propósito não é substituir o manual médico nem oferecer recomendações clínicas individualizadas. Bryson procura situar o leitor leigo diante da extraordinária atividade cotidiana do corpo e das lacunas que ainda persistem no conhecimento científico. Para isso, combina explicações de processos biológicos, episódios da história da medicina, dados curiosos e observações sobre doenças, acidentes e envelhecimento. A abordagem privilegia a clareza e o ritmo narrativo, sem reduzir o corpo a uma máquina perfeitamente planejada. Ao contrário, mostra uma organização altamente eficiente, mas também vulnerável, improvisada pela evolução e dependente de interações constantes entre células, micro-organismos, hábitos e ambiente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o corpo como sistema ativo, autônomo e continuamente reparado. Um dos eixos do livro é a escala quase invisível do trabalho biológico realizado sem comando consciente. Bryson descreve o organismo como uma rede de processos simultâneos: células se renovam, substâncias são transportadas, tecidos recebem oxigênio, sinais nervosos são transmitidos e defesas imunológicas identificam ameaças. Essa perspectiva corrige a impressão cotidiana de que o corpo apenas acompanha a mente ou obedece a decisões voluntárias. A maior parte da sobrevivência depende de mecanismos automáticos, regulados em velocidades e escalas que não percebemos diretamente. O autor também enfatiza a capacidade de crescimento, cicatrização e renovação, mas evita tratá-la como garantia de invulnerabilidade. Reparar um corte, controlar a temperatura ou recuperar-se de uma infecção exige coordenação entre sistemas e recursos disponíveis. Quando essa coordenação falha, consequências pequenas podem se agravar. A ideia de autorreparo, portanto, vem acompanhada de limites fisiológicos e históricos. O corpo não foi projetado para todas as circunstâncias modernas, nem consegue compensar indefinidamente lesões, agentes infecciosos ou escolhas nocivas. Essa combinação de eficiência e fragilidade dá ao livro uma visão concreta da biologia humana. Viver é manter uma ordem dinâmica e não possuir uma estrutura fixa e imune ao desgaste. Em segundo lugar, a anatomia explicada pela evolução e não pela ideia de projeto perfeito. Bryson apresenta diversas características anatômicas como resultados contingentes da evolução. Em vez de procurar uma lógica de engenharia impecável em cada órgão, o livro convida o leitor a observar adaptações acumuladas, compromissos funcionais e falhas de configuração. Essa chave interpretativa é importante porque esclarece por que o organismo pode executar tarefas impressionantes e, ao mesmo tempo, apresentar pontos vulneráveis. A posição ereta, por exemplo, favoreceu certas capacidades humanas, mas está associada a exigências sobre coluna, articulações e circulação. De modo semelhante, a reprodução, a alimentação e a respiração envolvem estruturas que não obedecem a uma divisão inteiramente simples ou livre de riscos. O texto também usa variações anatômicas para afastar a noção de um corpo padrão absolutamente uniforme. Diferenças em ossos, genes e funcionamento são parte da espécie, e sua relevância depende do contexto médico e funcional. A discussão sobre cromossomos reforça que a biologia sexual e genética não cabe em simplificações fáceis. Cromossomos têm histórias evolutivas distintas, e seu número de genes não equivale diretamente a uma hierarquia de importância. Ao integrar anatomia e evolução, Bryson torna as imperfeições corporais inteligíveis sem transformá-las automaticamente em anormalidades ou defeitos individuais. Em terceiro lugar, cérebro, dor e percepção revelam os limites da experiência consciente. A análise do sistema nervoso mostra que sentir o mundo não equivale a registrar passivamente informações. Dor, equilíbrio, visão, cheiro e tato resultam de sinais físicos interpretados pelo cérebro, por vias nervosas e por mecanismos que variam conforme a situação. Bryson chama atenção para um paradoxo instrutivo: o próprio tecido cerebral não sente dor, embora seja o cérebro que constrói a experiência dolorosa. Assim, uma dor de cabeça não significa que o cérebro esteja sendo diretamente ferido, mas que estruturas sensíveis ao redor dele ou outros mecanismos estejam enviando sinais que o sistema nervoso interpreta como dor. O exemplo é útil para desfazer explicações intuitivas, porém imprecisas, sobre o corpo. O livro também destaca que a dor tem valor protetivo, pois pode sinalizar perigo e induzir recuo ou cuidado. Contudo, ela não funciona como alarme perfeito. Certas doenças graves, inclusive alguns cânceres, podem progredir sem dor relevante nas fases iniciais. A ausência de desconforto, portanto, não é uma prova confiável de saúde. A abordagem tem valor intelectual e prático, ajuda a distinguir sensação, causa e diagnóstico. Conhecer mecanismos gerais não substitui avaliação médica, mas reduz a tendência de interpretar cada sensação corporal como uma mensagem simples, direta e inequívoca. Em quarto lugar, o microbioma desloca a fronteira entre o indivíduo e seu ecossistema interno. Outro tema decisivo é a convivência humana com micro-organismos. Bryson aborda o corpo não como uma entidade biologicamente isolada, mas como um ambiente habitado por comunidades de bactérias e outros organismos microscópicos. Essa visão modifica a linguagem comum sobre germes. Nem todo micro-organismo representa ameaça, e muitas das relações entre hospedeiro e microbiota participam de funções essenciais ou influenciam o equilíbrio do organismo, ao mesmo tempo. O livro preserva a complexidade do tema. A ciência avançou muito, mas ainda não compreende de modo completo como essas comunidades variam entre pessoas, respondem a dietas, medicamentos e ambientes, ou se relacionam com diferentes condições de saúde. Essa cautela é relevante porque impede conclusões comerciais e terapêuticas precipitadas. O leitor aprende a reconhecer que o corpo inclui uma ecologia interna em permanente interação com o exterior, mas não recebe uma fórmula simplista para controlar essa ecologia. O tema também reforça a importância da história da medicina e da higiene. Conhecer patógenos, antibióticos e infecções salvou inúmeras vidas. Porém, o combate indiscriminado a toda forma microbiana não descreve adequadamente o funcionamento biológico. Ao tratar o microbioma como parte da condição humana, Bryson amplia a ideia de identidade corporal e evidencia quanto ainda há para investigar. Por último, doenças, acidentes e sistemas de saúde expõem a fragilidade do organismo. Corpo não se limita ao funcionamento normal dos órgãos. Bryson reserva espaço para o que ocorre quando infecções, traumas, envelhecimento, estilos de vida ou alterações celulares interrompem os equilíbrios internos. O câncer recebe atenção como exemplo de uma falha particularmente inquietante. Células do próprio organismo passam a crescer e a se comportar de forma incompatível com o conjunto que deveriam sustentar. Essa dimensão impede que o livro vire uma celebração abstrata da fisiologia. A mesma complexidade que torna o corpo capaz de se proteger e reparar também cria muitas possibilidades de erro, atraso diagnóstico e resposta desigual aos tratamentos. O autor situa essas questões no desenvolvimento da medicina, lembrando que avanços científicos dependem de observação, experimentação, tecnologia e revisão de crenças anteriores. Isso ajuda a explicar por que certos procedimentos hoje parecem evidentes, embora tenham sido inacessíveis ou incompreendidos durante grande parte da história. A obra também sugere que saúde não depende apenas de conhecimento anatômico individual. Acesso a cuidados, qualidade dos sistemas de saúde, prevenção e condições sociais interferem em desfechos reais, sem prescrever condutas pessoais. O livro favorece uma compreensão mais sóbria da medicina. Ela produz resultados extraordinários, mas trabalha com incertezas, riscos e corpos que não respondem todos da mesma maneira. Em conclusão, Corpo, um guia para usuários, indicado a leitores adultos e jovens interessados em biologia, medicina, saúde e história da ciência, especialmente aqueles que desejam uma visão ampla, sem enfrentar de início um tratado acadêmico. Também pode ser útil para estudantes que querem contextualizar conteúdos de anatomia e fisiologia, desde que o leiam como complemento de materiais didáticos atualizados, e não como fonte clínica para decisões de saúde. Seu principal benefício intelectual é tornar visível a dependência cotidiana que temos de processos normalmente ignorados: respiração, imunidade, percepção, digestão, renovação celular e interação microbiana. Ao mesmo tempo, estimula uma relação menos ingênua com a doença, mostrando que sintomas, riscos e tratamentos raramente obedecem a explicações lineares. O diferencial de Bryson entre obras de divulgação científica está na combinação de amplitude enciclopédica, história médica e linguagem acessível. Muitos livros do gênero escolhem um único sistema, uma enfermidade ou uma tese sobre saúde. Este percorre o organismo inteiro e conecta suas partes a descobertas, equívocos e dilemas da prática médica. As curiosidades não são apenas ornamentais, funcionam como portas de entrada para discutir escalas biológicas e limites do conhecimento. A extensão e a quantidade de informações podem exigir leitura pausada, sobretudo de quem busca uma introdução muito breve. Ainda assim, a obra se destaca por equilibrar precisão geral, humor contido e respeito pela complexidade, apresentando o corpo como uma realidade familiar, estranha e ainda parcialmente desconhecida. Se você quiser apoiar Bill Bryson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!